Olha aí, Jennifer Lawrence subindo a escada mais uma vez para receber o prêmio. Tomara que ela não tropece dessa vez. Olha, fez um belo discurso. Quem entregou o prêmio foi o Jude Law. Ele fez uma piada, um trocadilho que não dá para traduzir para o português, mas foi muito engraçado. Ó, todo mundo rindo. Belo discurso. Tá linda ela, tá linda. E quem sobe para receber a estatueta é Hugh Jackman, que nunca tinha ganhado um prêmio como esse. Está aí agradecendo a família, fazendo um discurso emocionante. E parece que vai chorar o Hugh Jackman, né? Agora ele falou alguma coisa muito rápido, não consegui pegar, não deu tempo para pegar a tradução, mas você pode depois acompanhar pela internet. Então tá aí, olha, já subiu a música, estão retirando o Hugh Jackman. Parabéns, Hugh Jackman! Excelente trabalho. E a produção preparou mais um número musical. Olha só que bonito. Realmente muito bem elaborado.
Senhoras e senhores, a mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastinadores, eu sou o Gustavo Guimarães, e aqui comigo, tentando acertar o nó da gravata borboleta, estão Rodrigo Montaleão.
Estamos aqui diretamente do tapete vermelho com o Rod do Podcastinadores. Rod, qual a sua expectativa para a cerimônia de hoje? A expectativa é bem alta, até porque a gente teve vários filmes bons e séries em 2015, né? E a disputa promete ser acirrada. Promete mesmo, é com você, JJ.
Fernando Caruso.
E o Oscar vai para Miss Colômbia. Não, peraí, desculpa, gente. Erro meu. Na verdade, tá aqui no papel, tá escrito, eu me responsabilizo.
Tibério Velasquez.
Cara, eu queria ganhar o Oscar só pra poder subir lá no palco e falar. Eu queria mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai, pra toda a minha família e pra você.
Ah, ia ser foda, cara.
Aí, o Tibério roubou minha piada.
Ah, não.
Eu pensei a mesma coisa, eu ia falar, eu vou mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe, pra você, e não, isso é outra coisa.
Então
eu
acho que o Tibério levou o Oscar e você ficou sentado.
Você ficou com o Globo de Ouro.
Você ganhou o prêmio Nick Elvis.
Cai Niquilo, Johnny.
Hoje é o dia do tão aguardado Podcast Awards, o famoso prêmio para produções de filmes e séries que a gente acabou de inventar.
Famoso.
E o famoso é porque a gente é otimista e a gente já tá contando aí com a repercussão futura.
Não, já que a gente inventou, a gente pode inventar famoso mesmo, né?
Claro.
Todos nós conhecemos aqui.
Pô, a gente tá falando sobre isso há um tempão. Deu trabalho.
Vamos aos concorrentes e aos premiados depois dos e-mails. E aí, Alves? Qual e-mail que a gente vai ler hoje? Lembrando que hoje a gente só vai ler um e-mail e não dois, como de costume, porque a gente tem um monte de agradecimento pra fazer. Então, pra isso não ficar muito extenso, vamos ler um e-mail só. Manda ver, Alves.
O Rivelino Cruz do Nascimento publicou lá no Abacaxi um texto assim: ótimo programa, até pra um leigo no assunto. Ele tá falando do programa de Western, né?
Isso.
Até pra um leigo no assunto, o que vos escreve. Que não saca nada sobre este tema e mesmo assim, parafraseando o Capitão América, eu entendi as referências.
Aquele meme, né? Eu ouvi também isso de algumas pessoas, cara. Foi interessante. Na verdade, a gente ficou um pouco meio assim, né? Meio pisando em ovos se ia dar certo um episódio Western, que não tem muito a ver com o nosso público. Mas como tem tanta coisa boa, a gente falou, cara, não, a gente temos uma missão de conseguir levar pra essas pessoas, pelo menos a curiosidade de assistir algum dos grandes clássicos que já foram feitos, só porque a gente tem um pouco de pinimba com essa coisa meio suja, né, cara, que é o Western.
Eu vou te falar que não é dos meus gêneros favoritos, não, mas não significa que eu não curta filmes Western, né, que eu não procuro filmes Western, como, por exemplo, eu procuro filme de terror, mesmo quando é vagabundo. Mas eu vi e revi vários pra isso e, assim, filmaços.
Exatamente. Independente se você gostar ou não, são filmaços. Então você tem que ver, cara. Perde essa cisma e procura. Vai assistir que vale a pena.
É isso aí, o Riverino termina assim. PS, já ia esquecendo, parabéns, ótima aquisição efetivando o Caruso como podcastinador agora oficial. Ele só vai abrilhantar mais este programa com humor e conhecimento nerd dele.
É, ele já vinha participando de um monte, né?
Ele já era quase, né? Só faltava, só faltava tirar a aliança do bolso, né? E ajoelhar na frente.
Tá certo, mas realmente o Caruso, ele tem um humor de improviso que é incrível, cara. Aquele
tá
assunto não indo pra lugar nenhum, ele salva com uma tirada maluca. Maneiro, a gente também curtiu, Velhão. E entrando aqui no nosso momento reconhecimento, a gente precisa agradecer aos nossos padrinhos Mário Rocha, Sérgio Salvador, Diogo Nascimento, Alessandro Solari e Rogério Bittencourt de Miranda.
Esses são os nossos Yoda. Na verdade, lá no nosso Padrim, padrim.com.br/podcrastinadores, a gente tem várias categorias e uma delas é o Yoda, e esses são os que são citados aqui, mas a gente também queria agradecer todos os outros que estão lá, anônimos.
Sem dúvida nenhuma.
E se você quiser, se você não é, não faz parte disso ainda e quiser, então vai lá, porque tem contribuição a partir de R$1. R$1 ninguém pode dizer que não tem.
R$1 não tem como, né, cara? Então vai lá no nosso projeto de financiamento coletivo, que é o padrim.com.br/podcastinadores. Lembrando que esse episódio de hoje, ele só foi feito graças a uma votação que a gente fez lá no nosso grupo fechado do Telegram, onde participam algumas categorias do nosso Padrim.
É, a gente tava sempre trocando ideias e de vez em quando a gente tem uma ideia nova e quer conversar com parte do público sobre será que essa ideia é boa. A gente fez isso e eu achei que o resultado até que ficou bom, hein?
Às vezes eu até mando, assim, algumas opções de arte, né? A galera opina, prefiro essa, prefiro aquela. Uma maneira aí de a gente ficar um pouco mais próximo ao nosso ouvinte querido. E eu preciso agradecer também ao Marcelo Pereira, que não é o Yoda, mas é um Jedi na arte do 3D.
O cara é bom, hein?
O cara é bom.
Você já viu as camisas que ele tá fazendo?
Não, cara, não vi ainda não.
Ele faz os desenhos todos e dá um jeito de imprimir aquilo na camisa e dá vontade de comprar todas.
Que minha, legal, cara.
Minha mulher
que
vai
legal.
Brigar comigo que eu vou trazer mais camisa pra casa.
Aquelas imagens do Retired Troopers que ele faz é muito legal. E o Marcelo fez a arte da capa de hoje. Geralmente sou eu que faço, mas quando é em 3D eu não faço a menor ideia. Adoraria dominar o programa, mas eu tenho que recorrer aos conhecimentos do Marcelo.
E a gente também queria agradecer o Thiago Rodrigues, que fez a masterização final do nosso som.
Exatamente. Então, se você percebe esse tom aveludado nas nossas vozes, é graças aí à masterização do Thiago. Ficou muito bom, cara. Valeu.
Um beijo no coração.
Então é isso, gente. Manda um like lá no nosso facebook.com/podcastinadores. Tá bom, Elvio, eu vou falar. /podcastinadores.
Tá bom, Gegé.
Eu sei, cara, eu sei que você pensou isso. Tá bom, podcastinadores. É porque é procrastinar, cara, por isso que é podcastinadores. A graça é justamente a brincadeira com essa palavra.
Mas é podcast, tá, né? Então, tá,
então beleza. Manda um comentário aqui no abacaxivador.com.br.
Ou manda um e-mail pra gente, podcastinadores@gmail.com.
Exatamente. Vamos seguir então com o nosso especial Podcrash Awards 2016. Uhul. Normalmente, esse é o período das grandes premiações da TV e do cinema. E como esse é um podcast de cinema e de séries de TV, a gente ficou tentado a fazer o nosso com as nossas próprias categorias.
É bom deixar claro que a gente não tá especulando quem é que vai ganhar o Oscar ou quem é que vai...
É,
não,
exatamente.
É diferente. Isso aqui é outra parada. É muito mais difícil esse aqui do que...
É muito mais legal também.
Tanto que o Oscar, o Leonardo DiCaprio tem chance de ganhar. Agora aqui é outro jogo, vamos ver.
Sabe que a repercussão aqui é muito maior, né?
Exatamente.
Não é qualquer um.
Exatamente.
Cobertura ao vivo do Rubens, não sei o que é, Júlio, filho.
Rubens Evaldo Filho.
O Podcrash Awards, meu amigo.
Eu tinha uma curiosidade muito grande sobre o Rubens Evaldo Filho. Será que ninguém fala pra ele que o cavanhaque dele tá sempre torto?
É, né?
Você já reparou? Entra década, sai década, o cavanhaque do cara tá torto.
Eu acho que é por isso que ele fala tudo meio inclinadinho pro lado, assim, pra corrigir, entendeu?
Pô, o Caruso falou agora, eu lembrei daquele personagem lá do crítico de cinema, Tartaruga Ninja, as três, né?
Sei lá. Não,
total. Sim. Ele era uma mistura do Wilson Cunha com o... Tanto que o crítico que eu fazia também tinha uma barbinha torta. Ah, eu colava a barbinha e eu fazia questão. Às vezes o maquiador colava, eu falava, não, peraí, é mais curtinho.
Teve um que eu ri pra cara, que tipo, vamos usar esse clássico do cinema, Ghostbusters 2, negocinho, cara.
Não, Ghostbusters 2 era bom, era mais Vingador Tóxico, Tartarugas Ninja 3, Highlander 2, teve Highlander 2.
Putz, Highlander 2 é muito ruim.
Crocodilo Dundee 3, nunca era o 1, sabe, era sempre...
Mas aí o Caruso falou que a gente não tá tentando adivinhar o Oscar, até porque o Oscar é meio óbvio, todo mundo sabe quem vai ganhar. Agora, as nossas categorias customizadas, as pessoas têm que pensar um pouco.
Não, né? Aqui as pessoas vão ter que adivinhar não só quem vai ganhar, como vai ter que adivinhar qual vai ser a categoria, porque nem a gente sabe direito qual é, né?
E a grande vantagem é que aqui a gente dá espaço pra aqueles filmes que são os filmes que a gente gostou realmente, não aqueles filmes de Oscar chato, né, cara?
Exatamente.
Que o Oscar daria como vencedor, por exemplo, assim.
Mais ou menos, porque tem alguns filmes que estão concorrendo ao Oscar aí que eu discordo radicalmente.
Aqui o nerd se vê representado.
É isso aí, hashtag representatividade.
Como é que é? Nerd Choice Award.
Então estamos aqui na beca de smoking, pronto para começar. Vamos na nossa primeira categoria.
Ai, tô nervoso.
E a nossa primeira categoria é o prêmio de melhor sequência de ação.
E os indicados são...
A luta de dinossauros no final de Jurassic World.
Eu fiquei imaginando agora a câmera indo com um dinossauro sentado assim pra receber o prêmio. Agora. O dinossauro assim olhando pra câmera.
Ele com aquele sorrisinho assim.
O T-Rex batendo palma com aquela mãozinha curtinha assim, cara.
No Oscar vai ter essa cena quando o Creed for indicado pra alguma coisa, né? Vão cortar pro Stallone, vai ser quase que a mesma parada.
Mas o Stallone tem o braço um pouco mais comprido. Ele consegue bater palma.
Vamos lá, outro concorrente. O salto de carro entre os prédios de Dubai, do Velozes e Furiosos.
7.
A gente tem...
E corta pro carro, dando sorriso. Piscando o farol pra galera.
Tá, a gente já entendeu. Não precisa falar isso de outro agora. O mergulho sem tanque de oxigênio do Ethan Hunt em Missão Impossível. Aí vocês vão falar que agora vai apontar pra um tanque de oxigênio na plateia.
Não, pô, não tem. Ele não foi convidado.
Que não foi.
A briga na igreja do filme Kingsman.
Esse não corta pra ninguém na plateia. As pessoas sem cabeça, as pessoas meio...
As pessoas explodindo na plateia. É. O duelo de sabre de luz de Star Wars. Não precisava nem ter dito de que filme era, claro. O Creed e as cenas de luta em plano sequência. As perseguições de carro do filme Mad Max. E o Podcast Awards vai para... A sequência de abertura do filme Vingadores 2.
Aquela sequência sensacional. Merecido, foi merecido. Merecido. Não, realmente a gente tem sequências excelentes aí, né? Eu acho que foi um ano de sequências memoráveis de cenas de ação, né?
Foi. Mas na hora que junta todos os Vingadores alinhados, cara, aquela
cena do pulinho, a cena do pulinho do começo.
Exatamente. E você pode, pô, você... Ok, tá, tem todo o mimimi envolvido com todo o filme, mas aquela cena ali, porra, eu voltei a ser criança brincando com os bonecos, cara.
Aquela cena é a capa da revista, em quadrinhos.
Exatamente, é a splash page, né?
Mas a sequência toda é excelente, desde o Capitão América na moto, o Hulk dando porrada pois no Thor e tal. Pô, aquilo é muito bom, cara.
É.
As piadinhas do Homem de Ferro cutucando o Capitão América.
É muito bom.
Ele falou...
E o mais impressionante nessa hora foi justamente mostrar que eles agora atuam muito bem como equipe.
Exatamente.
Você viu os movimentos todos sincronizados, sabe? Era uma coisa já planejada pro Capitão América, né? Isso foi muito bacana.
Não, e eu acho que, pô, isso pra gente que cresceu sem a perspectiva de um filme assim existir, porra, ver essa cena se tornando realidade é mágico, né, cara?
É mágico, é impressionante.
Na sequência, agora a gente vai ter o melhor efeito especial. Contando que agora o mundo vive em torno do CGI.
Não, pera, tem que ter um clima.
E os indicados são...
Ex Machina.
Caraca, cara.
Ex Machina que vale lembrar que é uma robô que, assim, ia enganar muita gente por aí.
É verdade. Igual umas mulheres que fazem na glória.
É. Não, melhor.
Detalhe que o Tibério falou com lágrima nos olhos.
Né? Se entregou, né?
Aquelas lá são torcidas, aquelas são X-Men.
X-Men. Eu sabia que tinha alguma coisa errada. Beleza. Homem-Formiga, Vingadores, A Era de Ultron, Jurassic World revivendo aí os dinossauros e The Podcast Awards vai para... Claro que não poderia ser diferente. Star Wars, O Despertar da Força.
Foi concorrido. Cara, muita coisa maneira aí.
Tem uma justificativa muito foda desse filme, porque assim, você vê X-Wing pilotando rasante na água e vê Millennium Falcon passando por dentro de um Starfighter Imperial Star Destroyer.
Mas a gente tem que lembrar o seguinte: na trilogia Voldemort, que era muito CGI, aquele CGI ficou tudo muito plástico, ficou tudo muito artificial. Dessa vez, uma preocupação que eles tiveram foi fazer um monte de coisas sem o computador pra parecer um troço mais real e com a filosofia de que Star Wars é um troço que é sujo, é um troço que é velho, é um troço
que é realista, né?
Pois é, você vê aquelas naves na tela e você não sente que é um troço de computador de joguinho mal renderizado. É um troço que parece que foi usado pra cacete.
Eu quero complementar, eu acho que Star Wars, por mim, assim... ganha o nosso prêmio de melhor efeito especial só pela cena do pãozinho, cara. Aquela cena do pãozinho, vocês estão ligados que aquilo não é CGI, não, né? Aquilo é físico.
Isso a gente falou muito no podcast do episódio 7, né? O melhor efeito especial não quer dizer que seja CGI, né? É efeito visual, vamos dizer, de uma forma geral. Uhum. E lembrando que o Star Wars, né, ficou reconhecido por ter feito realmente efeitos práticos, né? O próprio BB-8 é um robô de verdade, de bolinha.
Aquilo é sensacional, cara. Quando ele entrou naquela palestra lá com o J.J. Abrams, aquilo foi meio, caraca, cara. Pra mim foi o skate voador que a gente não teve em 2015.
Não, e assim, eu acho que o filme é foda, o filme merece essa categoria quando você não sabe se você tá vendo uma coisa real ou se é uma coisa feita em computação.
Muito bem colocado.
Que cena que você sabe quando o BB-8 é um robô? Porque a princípio, a gente viu o trailer, tudo era computação gráfica, né? Ah, é computação gráfica, aquele robô de computação gráfica. Quando aquela porra entrou de verdade lá no palco, tu fala, caralho, o nego fez um robô. E aí você passa o filme todo agora sem saber quais são as cenas que o BB-8 é um robô e quais são as cenas que o BB-8 é um computação gráfica.
Mas sem desmerecer também os outros que foram, pô, né? O Homem-Formiga também foi bem legal. Aquela. Eu me lembro que eu vi o Homem-Formiga naquela sala de cinema The Box que se mexe, sabe?
Uhum.
E, cara, quando ele diminui e fica naquele efeito meio a chave do tamanho, que tudo fica enorme, ele fica menininho, a cadeira dava uma leve inclinada pro lado. Há muito tempo que eu não mergulhava tanto num filme quanto no Homem-Formiga. Mas realmente, cara, é um momento ali, né? Isolado e tal. Star Wars é o filme todo bem costurado com esses efeitos, e esses efeitos servindo para contar a história, não só para ficar de show-off também, né?
É, e nunca a gente teria um Vingadores sem também os efeitos especiais.
Claro,
uma cidade voando.
Não, imagina, Lu Ferrino fazendo aquelas cenas todas.
Nossa, cara. E esse negócio de distinguir da realidade do CGI é importante, porque, por exemplo, no Jurassic World também, eu não sabia quando era um T-Rex de verdade e quando não era, cara.
Dá pra saber, cara. Se você prestar atenção, dá pra saber, cara. E a nossa próxima categoria é melhor sequência de humor. As sequências de humor são o que fazem as fendas. Eu acho muito escroto esses textinhos no início, cara.
Olha que explica, né?
Lembra disso, cara. Que você vê. E, pô, vão excelentes atores e atrizes, você vê que o puto tá lendo no teleprompter, cara. O cara, pô, é a pior atuação de todo mundo nessa hora. Enfim. Só um desabafo aí. Então, e os candidatos de melhor sequência de humor são. Cérebro do irmão sendo espalhado na Daisy, Hateful Eight. Visão com o Mjolnir, o martelo do Thor, né? É sempre difícil falar Mjolnir, né? Sempre...
Não é Mjolnir, não?
Não, Mjolnir não é, cara. De todas as possibilidades, Mjolnir não é uma delas.
As minhas idas ao banheiro vão ficar mais sem graça agora, né? Todas as minhas piadinhas internas com o martelo de Thor aqui perderam sentido.
Pô, Mjolnir ali.
Mjolnir é aquela que fez Harry Potter, aquela amiga
não,
dele?
Não, Mjolnir é aquela que tem espada que mata os zumbis no The Walking Dead.
Tá.
Gente, vocês não estão concorrendo à melhor sequência de humor, tá? Só pra deixar claro. Continuando, os candidatos são, quer dizer, ainda são cabeças explodindo em Kingsman. A gente tem aí uma repetição desse gênero de humor de cabeças que explodem aí. É uma piada recorrente. Foi uma piada muito recorrente em 2015, né? Esse tipo de piada aí que estoura cabeças. A gente tem Finn e Rey em Jakku, no Star Wars, o Despertar da Força. E o vencedor do primeiro Podcast Awards, melhor sequência de humor, é Michael Peña contando as histórias em Homem-Formiga. Aquela sequenciazinha toda que ele vai contando com a voz dele por cima
da outra pessoa.
Aquele é bom demais. Aquele é
você
bom,
vê cara. O flashback com um monte de gente falando, mas é sempre a narração com a voz
do Michael Peña. Aquilo é muito legal e muito inventivo. Eu nunca tinha visto isso no...
Também nunca tinha visto.
Eu achei um jeito diferente de fazer piada.
Ele fala, hey man, não sei quem você quer, tipo, como se eu falasse desse jeito.
Não, e até tem o Stan Lee, né, na final.
No finalzinho tem o Stan Lee.
Pô, aquilo pra mim é realmente sensacional. Eu acho que isso conta ponto pro Homem-Formiga de um todo, ele ganhar na melhor sequência de humor.
É verdade.
Agora, faltou também a gente ressaltar que todos os nossos candidatos de melhor sequência de humor, nenhum era de um filme de humor.
Verdade, cara.
Na verdade, agora... é porque é a melhor sequência de humor num filme de ação, aventura, né? É a melhor sequência de humor é quando essa sequência se destaca. Porque um filme de humor, a sequência de humor é o filme todo, né? É, sei lá.
Fica por exemplo, meio... Ridículo Six. Eu ri praticamente nada pro filme.
E o Quarteto Fantástico não foi indicado porque foi uma piada de mau gosto.
E a nossa próxima categoria é o momento mais impactante de 2015.
Esse é aquele momento que a gente, né, sai do cinema pra comentar com os amiguinhos, né? Tipo, caraca, aquela hora que...
Isso quando consegue levantar da cadeira do cinema. De tão impactante.
Isso é o Fugir do Solo Rex?
Não.
É a nave de Star Wars.
Esse é o momento, aquela hora que... Aquela hora que...
E os indicados são Avengers Assemble contra Ultron no final de Avengers 2.
Aquela sequência enorme, né? Maneiríssima.
Aquela
lá,
sequência
né?
toda. Star Wars.
Opa,
Spoiler não pode,
infelizmente.
Não, galera, é o letreiro de Star Wars que subiu na telona mais uma vez com a musiquinha, falando há muito tempo numa galáxia
de Star Wars.
Eu lembro que na sessão onde tinham todos os nerds do Rio de Janeiro, quando começou Lucasfilm.
É impactante. Realmente. É spoiler. Dizer que tem o letreiro de Star Wars é um pouco spoiler, mas...
Dizer que tem a long time ago in a galaxy far, far away.
O guitarrista com o fucking lança-chamas em Mad Max.
Caralho. Na moral.
Toda vez que eu vi essa cena, eu ria. É genial isso. É tão tosco, é tão esquisito, é tão nada
a
ver que
é genial. Mas dá vontade de contratar pra sua festinha.
É.
Claro.
Imagina a festinha elétrica, né?
E o Podcast Award vai para a cena final de Velozes e Furiosos 7 com a despedida de Paul Walker.
Olha
que triste, cara. Que triste.
Aquela cena em especial eu achei de muito bom tom, de muito bom gosto, cara. Foi muito bem, muito bem montada, muito respeitosa. E, porra, assim, se você acompanha a série, você gostava do personagem, do ator, cara, não tem como não dar aquela lagrimazinha, aquela mareada no olho no finalzinho, quando o Vin Diesel segue em linha reta e ele pega a pista da esquerda e eles se separam. Putz, aquilo ali foi... Realmente foi bem impactante pra quem, principalmente pra quem curtia a série, né?
Mas e como é que foi isso? Essa tava gravada já ou foi uma daquelas que eles fizeram com CGI?
Então, não sabemos exatamente, porque eles misturaram.
Eles chamaram dois irmãos do Paul Walker pra fazer algumas cenas e trocaram a cara dele, a cara do irmão. Um dos irmãos
é a
cara do Paul. Mas eles trocaram o rosto pra colocar o rosto do Paul Walker.
Uma que eu sei que teve troca foi quase antes dessa cena, quando ele tá na praia com a esposa e tal. Ali já não era mais ele. Agora, essa cena em especial...
Mas ali, Rod, ele nem aparece de frente, você nem vê o rosto, é só de costa mesmo, então você...
Mas nas cenas que mostram ele no carro, olhando, dando uma risadinha, essa hora foi rosto trocado, dá pra ver ali que não tá 100% imperceptível.
Por que a gente sabe que essa cena, essa específica do carro indo embora foi digital? Porque essa cena só existe porque ele morreu, né? Então, eles fizeram essa cena dele se despedindo, porque ele não ia sair do filme, só porque realmente o ator faleceu, então... essa cena só existe por causa disso e nesse caso foi digital, né?
Aliás, é uma vontade, né? Pô, o cara não voltar pro próximo filme.
Não, ele vai fazer outra série, vai fazer Walker Dead. A gente tem também uma outra cena, que vocês sabem bem do que eu tô falando, mas é o concurso, né? Em outro filme, em outra galáxia e tudo mais, mas... não pode entrar, não pode entrar, porque senão não tem graça, não tem graça.
Na verdade, a tentação de colocar essa cena era muito forte, mas como ainda existem alguns idiotas que ainda não foram no cinema ver esse filme, caramba!
E é só por causa disso que Avatar tá batendo a gente, entendeu?
Exatamente, pô, esse cara que não foi ver.
Exatamente, cara.
Então a gente não pode falar da porcaria da
Disney
melhor
aí
cena.
Precisando desse dinheiro e você de merda em casa, sem...
que ainda não foi ver.
Vamos considerar que essa cena de Star Wars é tipo Clóvis Bornai no desfile de fantasia do Hotel Glória. É ó concurso. Essa daí não participa, ele não concorre.
Cara, eu não sei do que você tá falando, mas eu tenho certeza que a comparação é péssima.
Eu também não entendi essa história. Pois é. Eu me senti ofendido porque a cena foi importante pra mim. Porque mexeu com a minha infância, com a minha juventude. E o cara veio falar de
outra coisa, cara. Ah, não boa. Há nada...
Eu vou embora.
Não
aí,
há
tchau.
Nada que você possa colocar numa frase. Foi que nem o Clóvis Bornai. Não tem... Que não tem uma outra ponta em que você fala, realmente, foi que nem mesmo. Foi. Mas tá, você expôs o seu ponto.
E a próxima categoria é o prêmio de personagem mais badass do cinema e da TV. E concorrendo ao prêmio, a gente tem Peggy Carter, da série Agente Carter.
E convenhamos, ser badass em 1940 é outro esquema, né?
Tem seu mérito, tem seu mérito.
Mulher em 1940, porra, difícil.
A gente tem a Sarah Connor, da saga Exterminador do Futuro. Temos a Natasha Romanoff, que é a Viúva Negra de Vingadores. Concorrendo também a Jessica Jones, da série... Jessica Jones. Eu ia falar Alias, né? Mas errei. Temos, é claro, a Rey, de Star Wars. E o Podcrash Awards de personagem mais badass vai para... Furiosa, de Mad Max.
Realmente. Aliás, uma coisa bem interessante, isso foi um pouco... Foi natural e acidental. Todos os indicados de personagens mais badass foram mulheres. Eu acho que isso diz alguma coisa desse ano que a gente tá vivendo aí. Foram personagens muito marcantes, né? Todos eles muito...
Cara, a Furiosa, ela consegue... É a mulher que não tem um braço, ela tem o cabelo raspado, ela tem a testa suja de graxa e ela é mais bonita do que antes de mulher por aí. A Charlize Theron mandou bem pra
caramba. Olha, eu vou dizer que assim, eu fico, quase dividido porque eu acho a Rey... Pô, incrível. Eu acho que esse personagem sensacional. Eu fico só de falar dela, eu já fico arrepiado e tal. Mas realmente, badass é a Furiosa. Não tem como, cara.
Badass
é o fim, é uma energia, é uma força voraz ali, motriz do filme todo, que é impressionante, cara.
É assim, é porque o nome do filme tinha que ser Mad Max, porque o nome do filme deveria ser Furiosa, né? Porque
a Furiosa é mais mesmo. Importante do que o Mad Max.
Ele é bem bundão ali, né, inclusive.
Filme,
né?
E ela que move a trama, inclusive, né? O filme só existe por causa dela. A personagem
ela que,
Furiosa.
Ela na verdade, destrói o império do Mortal Kombat, né? Ela que é responsável pela queda dele, né?
Assim. É um puta personagem e, porra, muito bem executado pela Charlize Theron, cara.
E ela,
porra,
não tinha um braço.
É.
Né? A mulher é badass mesmo. Assim, agora essa categoria foi foda, cara. É difícil pra cacete escolher, porque a Rey era badass, ela, tipo, ela sobrevivia naquela situação fudida lá. Jessica Jones também.
Jessica Jones é toda feita na badderice.
E eu ainda tentei achar um nome de homem pra colocar no meio, cara. Eu lembrei do Paul Dameron, mas, cara, essas ainda são melhores do que o cara, né?
É, elas foram melhores. São,
cara.
Foram
melhores. É porque do próprio filme, você já compara com a Rey, ele já perde. Uhum. Então, assim...
Exatamente.
Fica complicado, né?
Eu acho até que ele vai ter um destaque maior no próximo filme, mas nesse, essas aí ainda estão na frente.
Eu acho que esse ano foi um ano meio ruimzinho pros homens em termos de badderice aí. Porque talvez se fosse botar alguém, eu botava uma tartaruga ninja. É.
Sempre foi uma coisa considerada arriscada, né? Por Hollywood fazer uma personagem badass feminina. É. Pode ver que quando lançava um Resident Evil, era uma exceção. E ainda assim, os estúdios ficavam meio, cara, não vou esperar assim tanto sucesso.
Uma coisa que é interessante é que são personagens que são adorados pelos homens também, né? Não é uma, não é uma coisa de levantar bandeira exclusivo.
Exatamente.
É unissex, como se fosse, né?
Não é aquele ar de feminazi, de querer odiar os homens e tal.
tal, e criar uma briga. Não tem briga, não, cara. É maneiro a gente admirar esse...
Não, e eu acho que foram todas muito bem aceitas pelo público masculino. E aí, quando eu digo público masculino, tô querendo apontar uma parcela do público masculino que existe, que é mais preconceituosa, sabe? Acho que nem se ligou, bicho. Acho que tava todo mundo torcendo junto, vibrando junto no filme. Acho que foi um ano feliz nesse sentido. Foi um passinho na direção da evolução.
E se contasse trailer, a gente ainda botava Mulher Maravilha aqui, porque entre Super-Homem e Mulher Maravilha, ela
tava
foda, né,
cara? Boa, boa.
Bem colocado.
Nossa próxima categoria é melhor alien, melhor personagem alienígena. Tivemos os outros na quinta onda, o que é uma prova de que não tivemos muitos alienígenas no cinema esse ano.
Se quinta onda entrou, é porque a parada faltou. A gente tá escassez.
Entrou por cotas, na verdade. Podemos nos lembrar do Snoke, do Star Wars,
uhum.
Que ainda, a gente ainda não sabe o tamanho dele, mas é um cara que... A Maskanata, que é uma personagem legal pra caramba.
E de novo, provando a escassez de aliens, né? Tem dois aliens do mesmo filme aí, né? Concorrendo.
Pois é. E você nem deu o nome dela todo, que é Maskanata, sai da minha frente que eu quero passar.
Temos o Thor.
Por que que o Thor tá aí, cara? Não entendi,
porque
cara.
Ele veio de outro planeta, cara. O Thor não é da Terra, ele não nasceu na Terra.
Ele é de... Cara,
tecnicamente, tá. Ele é alienígena.
Ele é de Asgard, pô.
Pois é.
É, o filme diz que Asgard é em outro universo, então é um outro planeta. É o planeta dos deuses lá, sei lá, mas é um planeta.
Ele é um alien, ele é um alien. Assim como o Super-Homem é um alien.
Exatamente.
Na moral, brother. Tá, então o Super-Homem é um deus que nem o Thor. Vocês são loucos, cara.
Não. Ele é um alien. Ele não é um deus.
Tá, tudo bem.
E quem ganhou?
E o Podcast Award vai para Matt Damon. Em Marte?
É.
Afinal, em Marte, ele é alienígena.
É verdade, cara.
Faz sentido.
Essa foi boa.
Essa categoria tinha que ser falada em Marte, né?
Não é a primeira vez que ele é um alienígena, né? Porque ele também já se perdeu em outros planetas, né?
Já?
Já, o Interestelar.
Olha, rapaz, ninguém
isso
quer ele aqui,
com a Segunda,
né?
Guerra Mundial, quando ele também se perdeu, o nego foi buscar. Esse cara dá um prejuízo pro cinema.
Desde que ele separou do Ben Affleck, ele tá meio perdido.
Eles podem reatar agora, né? Que o Ben Affleck também separou da Jennifer Garner. Né?
Caralho, vocês viram que o Richard Weiss chamou o Matt Damon no palco com... esse foi o único cara que o Ben Affleck não traiu. A única pessoa que o Ben Affleck...
Eu vi, sério?
Falou isso?
Vou chamar no palco agora a única pessoa que o Ben Affleck não traiu. E não traiu no sentido de cheated, né? Não corneou.
Foi no meio... Globo de Ouro, cara. Mandou.
Caralho, brother. Matt Damon entrou bolado.
Matt Damon tá rolando uma campanha pra ele ser o Robin, né? No próximo filme.
Mentira.
Piada ruim e óbvia, mas tudo bem.
Pô, ele ia ser o Damon Wayne.
Nossa.
Só que quem tá lendo pegou essa aí, só quem tá...
porque pra mim a piada tinha que ser Damon Grayson, né?
Não, é porque o novo...
Eu tô sabendo. O
Robin é
o filho do cara.
É o Damian.
Damian Maia.
Ele podia ser o Matt Damian. Agora, Tibério, vai lá. Tá com você, Tibério. E agora, para apresentar melhor dupla, nós temos Tibério Velasquez. Você deve lembrar do Tibério Velasquez, dos podcrastinadores e do Abacaxi Voador.
Mas antes, nossos... intervalo comercial.
Aqui na TNT nós vamos falar sobre...
Não, e agora vamos ouvir uma música que concorre ao Oscar.
Um show, né?
Vai, puxa aí, Tibério.
Bem, o podcast de melhor dupla. Os indicados são Sarah Connor e Papi em Exterminator.
Ele apertou o sap no meio da palavra, né?
Não, é que ele não é mais Exterminador, ele é Exterminator.
Cara, o Tibério ia ser que nem o Roberto Benigni no Oscar, cara.
Além de Sarah Connor e Papi, nós temos Vin Diesel e Paul Walker em Velozes e Furiosos 7, Viúva Negra e Hulk em Vingadores, A Era de Ultron, Finn e Rey.
Ainda não. A gente torce, mas
ele
ainda
queria,
não.
Ele queria, bem que ele queria.
Finn e Rey em Star Wars Episódio 7. E o vencedor do Podcast Awards para a melhor dupla vai para... Max and Furiosa, de Mad Max. E aí, um complementa o outro e o outro complementa um.
Aí, mas... Foram boas duplas aí. Vocês só acham de Viúva Negra e Hulk. Eu não comprei muito essa...
É, foi estranho, né? De repente eles ficaram interessados um com o outro. O flertezinho com o Gavião Arqueiro acabou.
E mesmo entre eles eu não vi muita química, assim. Não me empolgou, não.
Mas tem a parte que ele fala... Você sabe que nós não podemos ter um relacionamento. Aí eu fiquei pensando assim, porra, lógico, que se ele vira o Hulk, ele explode ela, né?
De repente ela queria um namorado com mais sustância.
Ele podia namorar com a Jessica Jones, que é a Jessica Jones que falou pro Luke Cage, você não vai me quebrar, ele vou sim, né? Como é que é?
Chamou na X.
Mas Max em Furiosa, assim, a gente tem a mais badass com o seu parceiro, né, ideal. É tipo o cachorro da Furiosa, Max.
Olha, eu vou contestar, eu acho que Finn e ele devia ganhar. Ah, viu? Lancei a polêmica. Eu vou depois fazer um Caruso Choice Awards. É assim que vão saindo os prêmios aí, vão vários prêmios diferentes.
Não, são muito bons, cara, mas assim, eu acho que o Finn e a Rey, eles sozinhos, assim, eles não fizeram tanto quanto o Max e a Furiosa junto fizeram.
É, porque no Max e a Furiosa eu vejo mais a Furiosa e o Max catando cavaco junto ali. Finn e Rey eu vejo mais
Finn e Rey é a mesma coisa, eu também vejo mais a Rey.
Mais a Rey, cara, ele é mais a Rey.
E eles passaram pouco tempo juntos
eles,
no filme.
Eles na nave ali, eles se complementam perfeitamente na Millennium Falcon ali. Os dois viram
não,
só.
E o Max e a Furiosa dentro do caminhão também se complementam bem.
Tem razão.
Cara,
tem razão. Retiro tudo
e
que eu falei.
E é o filme inteiro praticamente porque, os dois juntos, né? A gente tá considerando melhor dupla, né?
Max e Furiosa carrega o filme inteiro e Finn e Rey tem momentos. Aí depois o Finn tá atrás do Rey, aí depois a Finn tá atrás do Luke, enfim.
É, e depois às vezes a Rey não tá afim.
O Finn tá afim.
O Tibério ainda lembrou da Jessica Jones e do Luke Cage, que também poderia estar aí concorrendo, mas ainda tá longe de ser o vencedor.
Eles não são nem uma dupla ainda, talvez assim,
não são.
Uma dupla.
Eu não curti muito o Luke Cage, não, vou falar pra vocês, Ju. Achei o Luke Cage meio é. Mas isso acho que fica pra outro podcast, né?
É isso aí.
E na sequência a gente tem a melhor participação de um animal.
Sério, tem que amar o Podcast Awards, né, cara?
Você vê que tem uma hora que as categorias começam a acabar, né?
Mas isso aqui é a categoria que todo mundo queria ver no Oscar, ele não tem coragem
pois
de colocar lá.
Pois é, porque esse negócio de ficar vendo melhor documentário, longa-metragem, melhor... Não, melhor eu troco fotografia, por melhor participação
melhor
de um
animal. Cara.
Maneiro
troco.
Pra caramba, eu sempre achei que devia ter um prêmio pro melhor animal. Tá aí Marley e eu que foi injustiçado.
Também
não, tá aí um monte de filmes bons, não Marley e eu, mas...
Tipo, Marmaduke nunca ganhou nada, né, cara? Beethoven, é um absurdo.
É, pois é, cara.
Então vamos aos nossos indicados de melhor participação de animal, começando com o urso de O Regresso.
E tem que pensar bem que o urso...
Se o urso ganha e o DiCaprio não ganha, é muito vacilo, né, cara?
É maneiro quando o urso chega perto da câmera e faz um e fica tudo embaçado, cara. Maneiro.
É, maneiro isso.
Nosso outro indicado é o Josh Trank do Quarteto Fantástico.
Vai lembrar que é o diretor do filme, né?
É um animal.
Nós temos também o Spot de O Bom Dinossauro.
Só pra quem não sabe, Spot é o garotinho.
Mas é o garotinho que se porta como um cachorro. Dentro do contexto do filme tem a ver.
Não, mas pros dinossauros ele é um animal.
É verdade. Nós temos o Anthony de Homem-Formiga.
Olha aí,
que
cara.
Dó.
Era a formiga que ele montava, né?
Inseto voador.
É, inseto voador, não, pô. O Homem-Formiga, GG. Caralho, porra, presta GG. Atenção, cara. Porra, não é o Homem-Insetos. Não é o Homem Coca Pouca,
pô. É besouro, pô. Não é.
Ele só fala com formigas. Várias espécies de formigas diferentes.
E o Podcast Awards de melhor participação de um animal vai para... T-Rex de Jurassic World.
Olha, eu vou dizer, eu sofri muito com a morte do Anthony, foi triste, foi, pô, desculpa aí o spoiler, nunca achei que eu fosse me importar tanto com a morte de uma formiga, realmente marcante, mas aquela entrada do T-Rex, o filme te fazer vibrar
com um tiranossauro.
Aquilo é bom demais,
aquilo,
cara.
Aquilo é foda. Aquilo é bem maneiro,
porque,
cara,
quando entra, todo mundo... Ah, o nosso herói voltou. Nosso herói.
É, olha, só de lembrar, eu fiquei arrepiado, cara. E me sinto idiota de ficar arrepiado com uma porra dessa.
A participação dele é muito legal, porque eles seguraram o T-Rex no filme inteiro, né?
É.
Você, até então, você não tinha visto o T-Rex direito no filme.
E também tem uma parada muito legal na dinâmica do filme, que tem um pouco de uma metalinguagem, que fica o tempo todo apresentando novos dinossauros e falando dos dinossauros, né, mesclados geneticamente, blá, 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 blá. Mas, e o filme mesmo levanta a discussão, né, de que é aquele personagem que foi até brilhantemente dublado por um ator brasileiro que eu não lembro o nome, mas que tá o tempo todo falando que, pô, o parque maneiro era o parque clássico.
É aquele que usa a camisa do parque antigo.
Isso, isso que usa
Fernando,
a camisa.
Fernando alguma coisa? Fernando.
Fernando Caruso, esse isso, cara, é esse cara, eu lembro. Isso, eu lembro. Eu adoro ele, cara. Eu, pô, acompanho todos os trabalhos dele.
Eu achei ele meio canastrão, mas tá valendo. Ele não ganharia um ponto de Crash Award, né? Ele não.
Ele é meio fã de modinha, sabe?
Não, mas sério, voltando à questão, no final das contas, quem entra com toda a sua pompa e circunstância é o T-Rex, que é o classicão, né?
Eu, isso, não, o dinossauro de raiz, dinossauro de... dinossauro de várzea.
Cara, na moral, a gente torce muito pro T-Rex, né? Coisa que você inverte o jogo, né? Que no primeiro ele era o medo e agora é o herói.
É que remete àquele dinossauro arte que a gente tá acostumado.
Mas na verdade, desde o 1, o T-Rex salva o no 1 também. Quando eles estão naquela cena final que os Velociraptors iam atacar, quem entra destruindo tudo e dá uma porrada nos Velociraptors é o T-Rex, né?
Tem aquela cena bonita com a faixa caindo, né?
Isso, então, já era ele naquela cena. Eles tentaram recriar nesse filme e eu acho que conseguiram, né?
Recriaram bem.
E no final, a gente também pode esquecer aquela cena fantástica do final do filme mesmo. Que ele tá lá em cima, tipo numa plataforma que ele consegue ver o parque todo embaixo. E aí vem a câmera se aproximando e termina com ele dando aquele berrão dele lá. Tipo, eu sou o rei dessa parada. Pô, aquilo é muito legal.
Eu trocaria o leão da MGM pelo T-Rex.
Eu também. A gente poderia colocar aí os Velociraptors, né, também, que foram muito importantes no filme, foram bem legais.
Assim. Mas os Velociraptors vão entrar no melhor coadjuvante animal.
É curioso a gente arranjar um prêmio pra melhor participação animal e dos 5 indicados, 4 são o CGI e outro é o diretor do Quarteto Fantástico.
Pô, quisera a gente que fosse CGI, mas esse cara existe mesmo. E agora a nossa próxima categoria é uma categoria coxinha, uma categoria careta, porque tem que ter pra depois a gente não ficar recebendo e-mail e tal, falando... Queremos mais informação! Queremos... Não queremos ninguém se divertindo! A gente quer... O que eu quero é a voz do Brasil em podcast. Essa é a categoria pra vocês.
Ai, que horrível.
Então, mas tá aí, a categoria é melhor série dramática. E os indicados são Homeland, Narcos, Game of Thrones. Olha aí, pesado, né, a parada? House of Cards.
Olha.
E o Podcast Awards de melhor série dramática vai para... Demolidor, olha isso.
Muito bom, hein?
Que merecia um tema exclusivo, né? Não?
Merecia
um
podcast exclusivo.
Cara, agora eu vou te dizer que nessa categoria o lado nerd falou mais alto.
Falou.
Porque
foi,
a gente tem
foi roubado.
Séries excelentes, todas elas.
É, realmente.
Mas Demolidor, cara, assim, eles se superaram, assim. Chupa Ben Affleck que o cara falou quando ele fez a minha.
Mas convenhamos que, cara, é a nossa hora de fazer justiça, porque Demolidor nunca ia ganhar nenhum prêmio.
Nunca.
Se tivesse concorrendo com essas outras séries aí e nenhum outro. Então, por isso que o Podcast Award é um prêmio de seriedade. É um prêmio, entendeu? Que não se vende, né?
E poderia ganhar, poderia ganhar um prêmio de melhor herói cego em série de televisão fechada.
Da Netflix.
E detalhe é que as 5 séries são incríveis, cara. Não tem nenhuma que não seja muito foda. É impressionante. Eu sou louco pra fazer um podcast sobre House of Cards. Game of Thrones a gente já fez. E certamente a gente vai fazer na próxima temporada quando voltar. Narcos daria um excelente episódio juntando outras participações de personagens brasileiros. E tem também Homeland, que é uma série que foca no serviço secreto, que é incrível também. Só quem já viu sabe o valor que ela tem.
E pra essas séries entrarem no Podcast Awards, se você não viu uma delas, você devia assistir. Se tá aqui, é porque é de qualidade.
Sem dúvida, sem dúvida.
Já é uma honra ser indicado no Podcast Awards, na verdade.
mas o prêmio tá em boas mãos, né? Porque Demolidor, é importante a gente falar, né? Foi a primeira vez que a gente viu a Marvel, uma Marvel séria, né? Uma Marvel pesada, uma Marvel com outro clima diferente daquela coisa mais colorida que a gente vê no cinema,
né? É a Marvel,
né?
Provando que pode ser DC também, se quiser.
Que pode ser DC, pois é. E que ninguém levava muita fé, né? E que funcionou muito bem.
Pode ser uma DC boa, né?
Na verdade é a Marvel provando que DC pode ser maneiro. Ih, lá vem e-mail.
Lá vem vocês provocando.
Vai receber cartinha de novo. Olha só, eu quero deixar claro que os podcastadores não se responsabilizam pelos comentários de Fernando Caruso, então se vocês quiserem, vocês podem mandar um e-mail diretamente para ele em tiberiovelasquez, @.
Então, rapidinho, como é que você falou que aqueles caras que pediam pra mandar a carta já rasgada, como é que era?
Não, isso era quando, na redação do Zorra, o cara falava, pô, tô com uma ideia ótima de cena pra vocês escreverem, botarem lá no programa, o cara falava, ah, tá, manda pra gente, mas já manda rasgado, que é pra poupar tempo.
Muito bom.
Mas assim, falando em série dramática, tem duas séries aí da Netflix que poderiam entrar, por exemplo, Better Call Saul e Sense8, são séries também muito boas, dramáticas. Esse ano a gente tá bem recheado.
Sense8 é uma bosta, cara, não. Sense8 é muito ruim.
Não, Sense8 é bom.
Tudo que tem 8 é uma merda, tá? Olha, estabelecido.
Olha aí, agora.
Sensiful 8.
Continuando as categorias em que todo mundo quer ouvir e mais ninguém quer saber, a melhor série de comédia, que aí a gente tá falando só série, não estamos falando de filmes, porque é série de comédia, senão seria filmes de comédia, temos.
Ia ser muito vacilo na categoria melhor série de comédia ganhar um filme.
Ganhar um filme é foda.
A gente poderia botar aqui Quarteto Fantástico, mas ninguém riu, assim, né?
Mas foi uma piada de mau gosto, a gente estabeleceu.
Bem, nós temos como indicados Wet Hot American Summer, First Day of Camp, uma série da Netflix aí, prequel.
Cara, o Tibério deve ter treinado muito, cara, porque saiu certinho.
Caraca, viu, cara? Desculpa, ele tá fazendo curso de inglês.
Wet Hot American Summer, acho que ganhou o prêmio de pronúncia do Tibério aí, de todos os podcastinadores. Porra. Esse é um prêmio
cobiçado. Na hora que eu li, eu falei, sacanagem ter ele colocado o Tibério pra essa categoria,
não, e a categoria,
né?
Categoria sim. Brooklyn Nine-Nine.
Olha aí, cara.
Orange is the New Black.
Opa!
Muito boa, muito
Modern
boa.
Modern Family.
O Yazid tá funcionando, cara.
Rapaz.
Supletivo, supletivo.
Isso aí foi graças ao padrinho, né? Que a galera tá contribuindo, a gente tá usando o dinheiro de uma... pra ensinar os nossos participantes a falar.
E quem ganhou? Quem ganhou?
E o vencedor é uma série exclusiva Netflix nova aí, Master of None.
Ah, do Aziz Ansari, uma série que foi bem diferente, né? Com uma pegada mais, sei lá, cult.
No Seinfeld, né?
Eu diria que ele é mais derivada do Louis, da série, né? Do Louis C.K. do que do Seinfeld. O Seinfeld já era um pouquinho mais.
Mas vamos lá,
mais
Louis C.K. não é meio Seinfeld também?
É, mas vai pra um outro lugar. Às vezes o Louis também trata um pouco de uma comédia que passa por uma angústia, passa... É esquisito, é um humor diferente.
As três falam de cotidiano, é aquela série sobre o nada. A diferença é que o Seinfeld era mais escrachado, era uma coisa mais...
O Seinfeld é mais leve, o Seinfeld é mais light.
Mais leve.
É.
O Master of None, não.
O Louis eu acho um pouquinho mais amargo e o Master of None é um pouquinho mais leve do que o Louis.
Exato, exato, exatamente. Ele não tenta ser engraçado, ele não tenta fazer piada, mas as situações são situações dignas lá do Larry David. Só que não são um besterol, são do dia a dia que ele vive.
Não, e uma coisa que eu acho legal, o Aziz Ansari, você vê que ele tá fazendo uma série de comédia, mas ele tá claramente emitindo opiniões, ele tá botando a voz dele, ele aborda assuntos que ele quer falar, e isso eu acho legal da gente procurar também, da mídia abrir espaço por uma comédia que não é só comédia, que é uma comédia reflexiva, inteligente, que tem uma voz, uma opinião e tal. Eu acho interessante. Às vezes me parece até que ele tá mais preocupado com isso do que com vou ser engraçalhário pacadinho, entendeu? Vai ser...
É, exatamente. E eu também queria comemorar o fato de você ter cada vez mais séries deixando de usar claque, cara. E sempre foi uma coisa que me ofendeu como ouvinte.
Como
alguém ter que dizer a hora que eu tenho que rir. Isso sempre me irritou. E tem cada vez mais novas produções que não tem mais o ha-ha-ha-ha de
fundo. Muito bom, Gigi. Agora, só complementando o que o Carlos falou, a gente tem aí o Master of None, a gente tem uns episódios que pelo nome você vê que é Indians on TV, Old People... Ladies and Gentlemen, Mornings, assim, que você fala realmente do cotidiano e de assuntos, tipo, Old People é muito legal, assim, né, que fala da...
dos pais, né?
Da sogra dele no asilo, né, e ele vai lá e tudo mais, pô, é bem interessante.
Pô, e eu queria fazer um adendozinho pra a menina que faz a namoradinha dele, que eu achei excelente, cara, essa menina. Eu achei ela muito, muito boa e pra mim, ela quando ela entra, dá até uma alavancada, dá uma subida de nível na série.
Ela é bonitinha, mas ela é bonitinha nível Girl Next Door, sabe?
Bonitinha possível, né? Normal,
é,
assim.
É, exatamente, cara. Então, tipo assim, foi muito bacana isso.
A gente tira um pouco essa parada de uma representação de realidade inalcançável que Hollywood às vezes tem, né? O próprio Aziz Ansari também não é nenhum galã, né?
E os amigos dele também, né? São todos esquisitos. Não,
e o amigo dele é o Kramer, né, cara? Na moral, aquele cara...
É verdade.
Agora, e as outras séries aí, Modern Family tá muito boa, como sempre.
Uh-huh. Como sempre, eu não diria. Eu diria que ela já foi muito boa, hoje tá só boa.
Ela deu uma caidinha, mas o nível ainda, ainda é alto. Ainda é alto.
Ainda é. Eu continuo assistindo todos, mas já foi muito melhor.
Pra mim, mesmo com essa queda de nível do Modern Family, pra mim, porra, por exemplo, bate de longe Big Bang Theory, por exemplo, que eu nunca consegui achar muita graça.
Sim. Não, eu já achei muito engraçado, mas cansei também.
Cansou. E uma coisa legal é que a gente tem três séries aí que são do Netflix concorrendo, né? E aqui ganhou, inclusive. E é importante, né, falar isso, porque a gente falou, né, que o Master of None tenta levantar algumas questões políticas e tal. E a gente tem aí o Orange is the New Black também na lista, que na verdade é comédia, mas na verdade é um drama também, né? O que o pessoal chama de drama. Média hoje em dia, né? Então a Netflix tá aí quebrando barreiras, né? Fazendo coisas inovadoras e tal, e a gente não teria, talvez, essa série em outro canal, em outro lugar.
Pô, e falando nisso, Rod, também queria fazer uma menção honrosa ao Wet Hot American Summer, que também na Netflix tal, e que eu achei genial. Não é reflexiva, não é inteligente, não tem uma opinião, não tem nada. É besterol, é bobona, mas, cara, acho que vale muito, muito a pena. Tem um elencaço, é Paul Rudd, ou Amy Poehler. Qual o nome do maluco que foi o Rocky Raccoon, do Guardiões da Galáxia? Brian Cooper.
Bradley Cooper.
Essa é aquela que faz uma referência aos anos 80 ou 90?
Isso. Ela é toda... É como se fosse o primeiro dia numa colônia de férias, e aí tudo que aconteceria num filme merda dos anos 80 acontece nesse mesmo dia, que é um dia enorme que não acaba. Então tem...
A lenda do Rock que vive numa cabana escondida.
Putz, isso é muito bom, cara.
É verdade. Pô, tem o lixo tóxico que tá sendo depositado na parada, tem um meteoro indo em direção da colônia de férias, tem tudo, cara. E pra gente que viveu essa época e que pega essas referências, eu achei muito, muito, muito engraçado.
Agora, tem a repórter, que era a Lourinha, né?
Elizabeth Banks, eu acho ela genial, cara.
Pô, ela tá espetacular.
Ela faz a repórter que se infiltra, né? Igualzinho, né, cara?
Cara. Nossa, pô, bom demais.
Essa trama é muito engraçada, é que nem aquele filme da Drew Barrymore, Never Been Kissed.
É. Maria, fica aí a nossa dica, então. Próxima categoria é melhor vilão. E aí, juntando filme e série. E os indicados são Jaqueta Amarela, do Homem-Formiga.
Pô, pede todo o respeito quando fala Jaqueta Amarela, né?
Mas
é o nome, fazer o quê, né?
É o nome, né, cara? Ultron, dos Vingadores. Kylo Ren, de Star Wars. Killgrave, de Jessica Jones.
Rapaz.
Esse aí sim.
E o Podcast Award de maior vilão vai pro Rei do Crime e Demolidor.
É, realmente.
Bom demais também, cara.
Tem excelentes vilões aí. Eu, particularmente, gostei muito do Jaqueta Amarela. Acho que o cara faz uma parada meio loucona e tal. O Ultron eu acho sensacional, porque eu adoro o James Spader. Eu acho que ele coloca um colorido em cada sílaba, em cada palavra e tal. Acho que ele discursa muito bem. O Killgrave,
o Kylo Ren, né?
O Kylo Ren, eu acho que daí é o que eu acho mais... Não sei.
É, mas ele é mais poderoso, talvez, aí, né?
Eu diria que o Killgrave ainda é mais poderoso.
O Killgrave é sensacional, porque além dele ser poderoso, ele é odioso, ele fez, assim, bem desprezível a série toda. Você fica com raiva, você fica torcendo pra ela pegar ele, a série toda. Mas realmente, o trabalho do Vincent D'Onofrio fazendo o Rei do Crime construído pelo Vincent D'Onofrio é incrível, cara. É meio que a personificação dos quadrinhos, aquilo lá.
E na verdade, ele ainda era o Wilson Fisk, né? Ele ainda não era o Rei do Crime, exato, né?
É, mas assim, chegando lá. Eu acho interessante não só pelo Vincent D'Onofrio, mas aquele garotinho que faz ele como jovem, né? Aquele cara que
era bom também, né, cara?
É isso, cara. Aquele moleque que tu já via assim.
Vocês sabiam que eu trabalhei com o Vincent D'Onofrio? Ih, maneiro.
É? Aonde?
Eu fiz um filme que não saiu ainda sobre a vida do Pelé, um filme americano que gravaram aqui com atores, né? Tinha atores brasileiros e atores americanos. E eu fui um dos atores brasileiros, eu fiz um dos jogadores do Santos que foi pra seleção. E o Vincent D'Onofrio fazia o técnico, eu conhecia ele.
Maneiro.
Olha só, mas quanto tempo faz isso?
Cara, foi em 2013 que foi gravado. E aí eu acho que eles iam lançar antes da Copa, e veio a Copa e tomou aquele 7-1. Acho que o nego, porra, botou o filme no saco ali. E, sei lá, meu chute triste é de que talvez eles estejam esperando o Pelé morrer pra lançar o filme agora.
Cara, eu sou fã do Vincent D'Onofrio desde o Nascido pra Matar.
Porra.
É, porra, é. Aquele filme tava incrível, né?
E sabe que ele já fez o Thor, né? Ele fez o Thor em...
Ah, naquele, sei qual é, naquele...
Adventures do Babysitting.
Uma Noite de Aventuras.
Olha,
isso,
era ele. Caramba, genial.
Ele magro e cabeludo.
É. E tinha a garotinha que queria ser Thor,
isso,
né?
Isso, a garotinha queria ser Thor, aí vê um cara grande, forte, cabeludo. Aí você pensa no Vincent D'Onofrio, mas sim, é ele. Grande, forte, cabeludo.
E a garotinha, se eu não me engano, é ajudante do mundo de Bikman, eu acho.
Olha só, eu lembro da Elizabeth Shue ali, não lembro muito bem da garotinha, mas bem lembrado. E vou te falar que pra mim o Kilgrave só perdeu a liderança por causa daquela motivação esquisitinha dele, mas senão teria sido ali pau a pau ali.
É, não, pra mim ele só perdeu porque, cara, o Rei do Crime tá muito bem construído, quer dizer,
nossa, tá fantástico.
O Rod falou bem, né, o Wilson Fisk tá muito bem construído ali.
É, eu acho que o background do Wilson Fisk segurou bastante, assim, ele como personagem, né, você
caracterização, né?
É, você não sabe se você, assim, aceita ele daquele jeito pelo que ele sofreu e assim, e ele querer ter a mulher lá com ele, sabe? E você, porra, não sabe se ele tá falando certo, se ele tá falando errado, tem uma coisa assim, né?
É, e o carinho que ele tem pela mulher, pela mãe, né, cara? Caramba, isso é muito contrastante. Não,
e também a forma como ele faz todos os episódios como um cara que tá prestes a explodir a qualquer momento.
Isso, é muito, isso é muito
angustiante,
legal,
cara.
Ele Essa construção do Wilson Fisk eu achei fantástica, que da mesma forma que ele se mostra um cara culto, um cara que é atencioso ali com a mulher, logo depois ele tá dando portada na cara, na cabeça do cara e mata o cara com portada, entendeu? Então assim, ele vai do cara ali no bonzinho do dia a dia pro cara explosivo e representou muito bem, né? O que seria o Wilson Fisk em formação, né? Vamos dizer. O Rei do Crime em formação, quer dizer.
E isso foi tão importante pra vida do Tibério que foi por causa dele que o Tibério tá falando inglês melhor, né? Fisk. Inglês é Fisk.
Ai, meu Deus.
Não, mas
deve
ser inglês e espanhol.
Puta que pariu,
cara. A gente ganhou um patrocinador e eu não tava sabendo?
É, né? É.
E como não poderia deixar de ser, depois da categoria melhor vilão, a gente tem a categoria melhor herói de filme e série de TV. E os indicados são Green Arrow, Max, de Mad Max, o Homem-Formiga, Demolidor, de O Demolidor, e o ganhador de melhor herói, de acordo com o Podcast Awards 2015, é Rey de Star Wars Despertar da Força. A galera vai ao delírio.
Pensei que era Rey de Rey.
Foi outro ano.
É o Rey Charles.
Não, realmente, cara, eu gostei muito do Homem-Formiga. Eu acho que o Green Arrow não tinha que estar aqui. Eu acho que o Green Arrow é um booster do caralho, mas enfim, vocês são gays e adoram ele, tranquilo. Mas a Rey, eu sei lá, eu ainda tô encantado com esse personagem, cara. Eu ainda acho sensacional. Eu acho, ela tem uma... Ela
presença,
tem uma
né, presença, cara?
E ela tem uma empolgação com estar lá. O personagem, né? Eu vi o filme já 4 vezes e toda vez eu rio muito quando ela fala, tipo, I bypass the compressor! Muito empolgada, sabe? Aquela cena pra mim é demais, cara. E nesse sentido ela meio que representa o fã também, porque ela é fã daquelas lendas, fã daquelas histórias, né? Fã da lenda do Han Solo, fã do Luke Skywalker e tal, que nem a gente. E personagem feminina, a gente já falou lá na série dos Badass.
Ela ganhou o status de herói naquela cena que ela tá segurando o sabre de luz e começa...
Não, pra mim ela ganha o status de herói já pilotando a Millennium Falcon sem copiloto. Aquilo, porra, aquilo eu achei muito foda, cara.
Ali é o show, Ray.
A gente tava indo tão bem, cara. Eu vou mandar e-mail reclamando das piadinhas agora.
E o legal é que ela é aquela coisa clássica da jornada do herói, né? Que a gente tinha visto com o Luke, que repete com ela, né? Aquela coisa da menina outcast, né? Tava isolada ali no planetinha de merda, era uma catadora de lixo e tal, e que tá pintando aí de ser uma futura líder Jedi, né? Enfim, quer dizer, a trajetória dela na saga vai ser um negócio espetacular, né, cara?
Aliás, pô, quem não ouviu ainda o nosso podcast falando do episódio 7, pô, corre lá pra ouvir. A gente falou bastante disso. O do Homem de Formiga também ficou bem legal, né?
Também, eu gosto muito desse episódio. E na sequência a gente tem uma categoria, agora já entrando nas categorias clássicas de Oscar, é a nossa categoria de melhor ator. Os indicados, de acordo com podcastinadores, são David Tennant em Jessica Jones, fazendo o papel de Kilgrave, Kevin Spacey em House of Cards, Matt Damon em Perdido em Marte, e os vencedores, nossa primeira categoria que teve um prêmio dividido, porque deu empate.
Olha só,
deu
cara.
Empate. E legal que esse empate acabou dando um para um cara de TV e um para um cara de cinema. Então nós temos o Vincent D'Onofrio como Wilson Fisk, que a gente acertou aí como melhor vilão, também levou melhor ator dividido, com Rufus Tambores. Ele, Leonardo DiCaprio.
Oscar ele não ganha, mas o Podcast Awards ele ganha. O Leonardo infelizmente não pôde vir, mas ele mandou um vídeo agradecendo.
O vídeo dele tá no...
tipo, opa, chupa, calma, né? Calma aí. Eu tô vendo aqui, não, o vencedor não foi o DiCaprio, foi o Vincent D'Onofrio sozinho. Desculpa, aqui, o Rod falou errado, tá com a pena na minha mão. Vocês
tá escrito
ver.
Aqui na ficha, vocês podem ver.
A gente tem que dar um empate, porque são coisas completamente diferentes, são trabalhos completamente diferentes. Os dois estão mandando muito bem, mas cada um tem uma proposta diferente da outra.
Um é DiCaprio e o outro é D'Onofrio.
O que isso tem a ver, Tibério?
Um bate e o outro baba, né?
Mas, pô, merecido.
Mas a gente tem bons atores aí, né, cara? Matt Damon foi muito bem, Kevin Spacey, House of Cards tá sempre
O David Tennant também tá maneiro pra caralho no Kilgrave.
Também muito legal, muito legal.
Jessica!
Não, Jessica! Aquele now que ele manda, puta, que ele é muito foda.
Agora, assim, eu vou ser sincero que o Regresso, pra mim, não foi o melhor filme, assim. Eu acho que tem muitos filmes à frente aí pra esse...
Não, mas é melhor ator, não é melhor filme.
Mas o DiCaprio, ele acabou surpreendendo, assim. Ele babou muito bem, assim.
Fala a verdade, cara. Você achou uma merda o DiCaprio.
Cara, eu achei sensacional a interpretação do cara. Ele tá mandando bem pra caramba. Ele é vegetariano e tem uma cena que o personagem dele tem que comer um fígado de um bisão. E aí arranjaram um troço de panqueca pra ele. E ele viu aquilo e disse: isso tá artificial. Eu não vou enganar ninguém se eu comer isso. Então ele foi comer um fígado de bisão de verdade pra fazer aquilo.
Gente.
Ele aprendeu a falar línguas nativas dos índios lá pra conseguir fazer, porque ele tem um filho que
Quer dizer, ele tá querendo esse Oscar mesmo, né?
O trabalho dele pra esse filme é impressionante. O cara é brabo, assim. É difícil você ver algo tão... uma entrega tão grande a um papel de cinema assim como foi. Foi impressionante.
Eu acho que esse é o segredo dele. Eu confesso que eu acho que ele overact algumas vezes, em alguns papéis. Nesse foi um deles. Mas ele se entrega ao personagem de uma certa forma que a gente não tem, cara, como não reverenciar o cara.
Cara, eu vou dizer, eu gosto dele, sabia? Eu sou bem fã do Leonardo DiCaprio,
cara.
Sim,
sim. Mas ele é sempre muito... É sempre tudo muito... muito visceral. Estranho. Sabe? Muito visceral. Ele no Django, sabe? No Lobo de Wall Street, você vê que ele também tá over, sabe? Mas isso talvez seja o segredo da atuação do cara. Eu acho que ninguém mergulha num personagem, ninguém tem uma paixão tão forte, talvez essa gana de receber um prêmio como ele tem, cara. Eu acho que tava na hora mesmo dele ganhar alguma coisa.
Aí ele ganhou aqui nos Podcast Awards.
A carreira dele agora vai dar uma trumba depois desse prêmio.
Eu tava me referindo ao Oscar, mas tudo bem, vale pra gente também.
Depois de melhor ator, claro que vamos à melhor atriz. Jamie Clayton, de Sense8.
Essa é que faz a hacker transexual,
isso,
não é?
Isso,
a
Lourinha.
Não é?
Isso. Essa aí.
Ela manda bem mesmo.
Lembrando que ela também é transexual na vida real.
É? Caraca, bicho. Tô revendo todos os meus valores.
Robin Wright, de House of Cards.
E é sempre uma lady, né, cara? Essa mulher arrebenta, representa horrores.
Kristen Ritter, de Jessica Jones.
Porra, eu gamei nela fazendo esse papel aí, cara. Achei ela mandou muito
eu
bem.
Achei uma escolha excelente também.
É. E falando em mulheres que o Caruso gamou, Daisy Ridley, em Star Wars, O Despertar da Força.
É, pois é, cara. É Kristen Ritter, não me veja, mas...
mas essa aí nós todas, né? Não foi só o Caruso.
É, cara. E o Podcast Awards vai para Jennifer Jason Leigh, de Hateful Eight.
E outra coisa legal de se falar é que essa é outra categoria que só tinha mulheres, né? A categoria de melhor atriz, então...
Mostrando aí um poder de
mostrando aí, em vez de falar da Jennifer Jason Leigh que ganhou, né? Afinal, é bacana a gente ver uma mulher bonita, toda suja de sangue, pedaços de cérebro do irmão e sem os dois dentes na frente, rindo.
Na frente.
É legal.
E convenhamos, foi basicamente o que ela fez o filme inteiro, né? Foi tomar porrada e rir.
Defende, Alves, defende.
Eu achei que ela mandou bem pra caramba. Ela, o elenco inteiro, de um modo geral, do Hateful Eight, tá muito bem. E ela, pra mim, é um destaque. Ela, pra mim, tá mandando bem pra caramba.
Ela é muito carismática, realmente. É,
eu acho que ali do filme, ela é a principal, assim, né? É.
Ela acaba que vira a principal. E aquela cena toda final, aquela parte final, quando tem, depois que ela já tá toda arrebentada e toda suja e tal, e discutindo com os outros dois, e a gente não vai falar por causa de spoilers e tal, mas aquela parte toda é sensacional, o jeito como ela fala e como ela grita e como ela tenta convencer os outros e você não sabe se aquilo é verdade ou não. E cara, eu achei aquilo muito bom. Eu achei que ela mandou muito bem.
E é um personagem bem detestável, né? O personagem dela, né?
Sim,
toda suja, nojenta, dananã. Mas aí você vê como o carisma da atriz é arrebatador, porque mesmo assim é interessante, é hipnótico, você... De uma certa forma, torce por ela também, né? Mesmo...
Sim, e não só ela tá suja e nojenta, como ela também é uma personagem que ela é vilã, né? E você continua torcendo. Uhum. Ela é uma personagem
suja e nojenta, né?
É. Não só cosmeticamente, mas interiormente também.
Pois é. Queria até que odiada, inclusive.
É. Junto com outros sete.
E ela cantou uma musiquinha, né?
Cantou
você
uma
vê que a voz dela era bacaninha. É,
cara, tocando violão legal, também. Né, ela não, tocou violão e cantou. Dá pra ver que ela tocando mesmo.
Inclusive, mérito do Tarantino, porque na hora que ela olha pro violão assim na parede, todo empoeirado, na hora que ela pega e ela vai tocar uma música, ela primeiro afina o violão, né? Que é exatamente o que aconteceria com um violão empoeirado preso na parede.
Ainda mais naquela temperatura, né?
É, exatamente. Então foi legal ela gastar um tempinho ali afinando, com outra coisa acontecendo. É. Assim.
E foi bom, né? Porque, enfim, tempo o filme tinha, né? Pra gastar. Então, não precisou cortar nada pra colocar assim.
E tradicionalmente, depois do melhor ator e melhor atriz, agora temos o melhor filme.
E depois vem a melhor filma.
Que também só tem filmes de mulheres concorrendo.
Vamos lá, e concorrendo a melhor filme, a gente tem Creed, Oito Odiados, O Regresso, e aí um comentário de que a gente tem um monte de filmes concorrendo nessa categoria, não são só cinco que nem os outros. Temos Velozes e Furiosos 7, Homem-Formiga, Jurassic World, Agente da Uncle, Kingsman, Perdido em Marte, Mad Max e o vencedor de melhor filme ganhando o Podcast Awards foi Star Wars, O Despertar da Força.
Isso aí.
Esse é
o
pessoal de viu antes.
Barbada, né? Barbada.
Pois é, a gente tem que admitir que a gente aqui é todo mundo fanboy de Star Wars, mas a gente também tem que admitir que esse filme em episódio 7 foi bom pra cacete.
Porra, foi o melhor filme do ano mesmo, cara. Foi melhor que todos esses, cara. Foi melhor que todos esses.
Hoje mesmo eu discuti, eu tava saindo numa sessão de imprensa discutindo com o crítico negro falando que Mad Max foi melhor. Não foi melhor. Aí o cara dizendo, porque é ideia repetida. Ué, Mad Max não é ideia repetida?
Mad Max é o filme.
Cara,
original, né?
Eu sei que até hoje é difícil, eu vi algumas vezes já e ainda vou ver muitas vezes, e até hoje é difícil pra mim pra julgar o filme, porque quando eu começo a ver esse filme, é o garoto de 12 anos de idade que viu o Retorno de Jedi no cinema. Aí eu tava pensando, e desde quando isso é ruim? O fato de um filme me transportar pra 32 anos atrás...
Isso é muito especial,
me fazer sentir o que eu senti naquela época, não é qualquer filme que faz isso. Esse filme é um filme sensacional, tem uma ou outra falha por aqui, que a gente já falou no podcast lá, só que o filme no geral é sensacional, é o melhor filme do ano e o melhor filme que eu vi nos últimos tempos.
E eu acho que esse também é um filme que, à medida que o tempo for passando, as pessoas vão analisar ele até com mais distanciamento, com mais calma, e vão ver que ele é bom mesmo. Acho que começa, nego, nesse frisson. uns adorando, aí outros querem achar defeito, não sei o que, tá, eu começo, ah, é igual, não sei o que lá, blá, blá, blá. Quando se distanciar e quando vendo ele como um filme isolado e tal, eu acho que ele ganha até, acho que ele vai melhorar como um vinho, eu acho.
Pois é, tem esse negócio das pessoas pensarem, ah, mas peraí, se todo mundo gostou, então eu vou achar defeito, eu vou, não vou gostar.
É, isso acontece muito, acontece principalmente muito. Com crítico profissional, né, que o cara, ele tem que se distanciar um pouco do modismo e tal, então ele vai querer achar mesmo defeito.
É. Pra... Rod, com crítico profissional e com chato.
Também. Então, são...
Mas eu queria fazer uma perguntinha pra vocês. Se a gente tira Star Wars, Despertar da Força aí, cada um de vocês, pra quem vocês dariam um prêmio de melhor filme? Tipo, um prêmio de consolação. Consolação não. Um segundo melhor filme aí, na opinião de cada um de vocês.
Pra mim, Kingsman com a gente da Uncle mordendo, sim, quase. Mas o Kingsman. Uh-huh.
Você, Tibério.
Pô, cara, eu vou te dizer assim, pra não dar pra Star Wars o prêmio, apesar de ter gostado muito de Mad Max, mas vou te falar que teve uma coisa que Star Wars fez, que foi essa despertar essa criança de 12 anos, que o Creed fez também, cara, com Rocky Balboa.
Creed? Ah, maneiro.
Cara, assim, e é um filme emocionante também, assim como Velozes e Furiosos. A gente... Foi engraçado que desses dois filmes, Velozes e Furiosos 7 e Creed, minha esposa chorou nos dois. E é um filme que não era pra ser nada disso, sabe? É um filme que era pra ser um filme tipo testosterona e assim, e tem um fundo, a morte do Paul Walker e o que acontece no Creed lá, vale a pena, cara.
Essa série do Rock é uma série que acho que surpreende muita gente. Depois de eu ter ouvido o podcast de vocês sobre o Rock, eu nunca tinha visto o filme, eu fui ver, vi o primeiro, vi o segundo, e aí convenci minha mulher e meu sogro, que nunca tinham assistido, a ver também. Eles se emocionaram muito com o primeiro e entraram na pilha de ver os outros, então até meio que atravanquei a minha, meu avanço aí pra ver os outros. Mas acho que é uma série que surpreende, muita gente tem preconceito, e eu imagino que o Creed também deva ter o mesmo efeito. E você, GG?
Cara, eu gostei muito de Creed, gostei muito de Agente da Uncle, eu tô esperando, assim, por uma notícia de que vai ter uma continuação, mas eu tenho um fraco por filmes sobre espaço, então Perdido em Marte seria meu segundo lugar.
Maneiro. E você, Rod, pra quem seria o seu Podcast Awards extra?
Cara, eu também gostei de todos esses que estão aí, mas se fosse pra dar um segundo lugar, né, indo nessa linha de voltar a ser criança, né, de despertar aquela coisa legal e simplesmente ficar entretido vendo o que tá passando na tela ali, eu sou daquelas crianças que cresceu fascinado por dinossauro e quando viu Jurassic Park lá em 90 e tal, foi igual Star Wars pra mim, assim, eu fui 500 vezes no cinema também. E rever isso agora, né, em Jurassic World, com todo o carinho que eles fizeram dessa vez, de tentar, meio que Star Wars fez, né, de tentar trazer de volta aquele filme original, né, criar algumas situações parecidas, fazer referência, mostrou o centro de visitantes que a gente vê no primeiro filme todo destruído, o carro do primeiro filme, e me trouxe muita coisa daquela época, né, então seria Jurassic World aí minha opção.
E você, cara?
Cara, eu fiquei um pouco com Kingsman também, eu acho que é um filme bem diferente, inovador e ágil e tal, como o Elvis colocou. Eu queria deixar claro aí que o próprio Elvis não deu o seu Oscar para Oito Odiados, tá? Que fique claro aí. Então, nem o Elvis gostou tanto desse filme assim.
Você falou o segundo melhor.
É.
Pois é.
Ah, tá. Então, então seria o segundo melhor, o primeiro sendo Oito Odiados.
Não, Oito Odiados tá nos cinco melhores.
Entendi, tá.
Mas não, entre mas Oito então... Odiados e Kingsman, eu prefiro Kingsman.
É, Oito Odiados pra mim tá no top 11, assim.
Mas o meu, eu acho que iria pra Mad Max, porque eu achei a fotografia muito particular, achei também uma forma, apesar de remeter muito ao primeiro, né, tipo, essa pegada deserta, né, eu achei um filme diferente, é um filme que começando, foda-se, não tem explicação, não tem, sei lá, num futuro distante ou há mil anos atrás, não tem... É um filme que você pega o bonde andando e o filme não para, né? Vai com você até o final. É, eu achei um filme que eu espero que abra precedente para outros filmes, assim. É quase como se misturasse ação e filme-arte, sabe? No mesmo pacote, assim.
Eu acho que todo mundo tem que ver todos esses filmes aí e tirar suas conclusões, porque são bons filmes.
Foram os melhores filmes do ano, sem dúvida.
Mas eu acho que esse que a gente citou, eu acho que merece uma visitada aí. Eu acho que, porra, a opinião das pessoas por trás do Podcast Awards, eu acho que tem peso triplo.
E que, coincidentemente, cada um votou em um, né, como o melhor. É, um diferente, né?
Sim, vocês estão...
Agora, eu só fiquei sentindo falta aqui do Quarteto Fantástico, né, nessa lista. É.
E depois do melhor filme, a gente vai fazer algo que o Oscar não faz. O pior filme.
Mas devia, né?
Devia. Não, é que, na verdade, o Oscar tem aquela história da framboesa de ouro. Eu não gosto da Framboesa de Ouro porque pra mim é um prêmio de cartas marcadas. Porque
como assim?
Sempre os mesmos indicados estão todo ano. Então, se você for analisar, pega 10 anos de Framboesa de Ouro, são os mesmos caras. Eles pegam algumas pessoas e resolvem implicar com essas pessoas e botam lá todo ano.
E outra independente coisa do
que
também. Cara fazer.
Mas é por isso que a gente não tem pior ator. Porque senão quem é que ia ganhar?
Nicolas Cage. Olha,
Nicolas Cage.
Nem trabalhou esse ano, ele ficou em casa, mas mesmo assim não foi bom, cara.
Ele, em casa ele foi péssimo.
Ia ser um lifetime achievement. Mas eu acho interessante isso, que assim, o Framboesa de Ouro é só o pior, o pior, o pior, o pior, o pior. E você fica direito sem saber a opinião da pessoa quando a pessoa só aponta o que é ruim. É maneiro você ver o pessoal apontar o que é ruim quando você viu a opinião dela apontando o que é bom, que aí você vê se você concorda ou discorda, né?
Yeah. Pra escolher o pior, se a gente for procurar no cinema underground, coisa que eu faço muito, eu sei que quase ninguém faz, mas eu faço muito, tem muito filme ruim por aí, mas daqueles filmes underground que quase ninguém vê. E
beleza. Não tá no circuito.
Então tem que ser filme, tem que ser pior ao alcance da mão.
Exatamente, a gente pegou filmes que entraram no circuitão e filmes que têm orçamentos que deveriam ser, que a gente esperava alguma coisa deles.
E filmes que podem acidentalmente aparecer na frente do nosso ouvinte, né?
Exatamente.
Tipo, a gente tá fazendo um serviço de utilidade pública.
Exatamente.
Tipo, pode passar na televisão sem querer, né?
Pois é.
Vai que você tá vendo, começa a passar, você sabe que não tem que ver.
Pois é.
Isso aí.
Bom, então vamos aos filmes. Peter Pan, um filme onde os piratas da Terra do Nunca cantam Nirvana. Quando os caras começaram a cantar Nirvana, começaram a cantar Smells Like Teen Spirit, eu pensei, nada pode ser. Já era, já, não adianta, não adianta. Temos O Destino de Júpiter, o filme novo dos Wachowski, que agora não são mais irmãos Wachowski, porque agora é um Wachowski e uma Wachowski, e que a gente pensa, que é isso? Caramba,
que diabos foi esse filme, né, cara?
É o Wachowski e a Wachavasca.
Meu Deus, essa foi ruim.
Gente, eu tô na categoria certa pra fazer essa piada, tá? Eu quero deixar claro.
Do podcast vai para.
Temos Pixels, que era uma ideia muito legal, com o roteirista errado, com as piadas todas erradas e tudo ruim.
A piada é boa, execução que foi uma merda.
Não, piadas são ruins. É o roteirista, aquele roteirista amigo do Adam Sandler que não funciona. E temos o nosso querido Quarteto Fantástico.
Aê!
Que não ganhou ainda como candidato. Precisa falar do porquê que o Quarteto Fantástico
é ruim. Até isso ele perdeu, é isso mesmo?
Até isso ele perdeu, porque o Podcast Award para pior filme vai para The Ridiculous Six.
Quer dizer, o Quarteto Fantástico consegue ser até ruim de ruim, né?
Ele não é bom ele não é ruim o suficiente pra ganhar o pior filme, né?
É, porra.
Mas convenhamos, cara, não dá pra barrar o Ridiculous Six, cara. É muito, muito ruim isso.
É, bem, é duas vezes pior do que o Quarteto Fantástico. Essa é uma questão matemática, né? Ridiculous 6, Quarteto Fantástico.
Não. E eu ainda assisti porque a gente fez o de Western. É, eu falei, cara, tem que ver, né? Produção nova da Netflix sobre o Western. Vamos lá ver. Nossa, cara, mas é ruim demais. Adam Sandler ali, cara.
Fala sério, cara. Aquela cena do burro cagando é muito legal, cara.
Não, legal não. Aquela cena do burro cagando é pra gente desistir do filme.
O Tibério acabou de justificar a vitória do...
Aquilo acontece com mais ou menos meia hora de filme. É pra você pensar, beleza, não preciso ver o resto. Acabou.
Não, eu duvido que alguém consiga ver esse filme de uma vez só, assim. Normalmente você vê 15 minutos, você não aguenta, você para e você fala, não, hoje eu vou ver essa merda até o final. Aí você volta. Aí para de novo. Aí depois você vê até o final.
Vale lembrar que o roteirista do Pixels é o mesmo roteirista do Ridiculous Six.
Isso explica muita coisa.
A gente vê uma carreira consistente.
A gente vê uma coerência. Se você for analisar a carreira dele, é tudo assim. Então, quando você vê algum filme do Adam Sandler, todos os filmes dele são com o Adam Sandler. Todos.
Qual é o nome desse cara? Era bom o pessoal saber o nome desse cara pra evitar
pegar ele lá fora.
Jim Harley, não sei como é que se pronuncia, se é Harley He ou Harley High.
Tá.
Eu vi a carreira dele, todos
tudo quietinho é ruim, né?
Todos os filmes dele e todas as participações de televisão é tudo com o Adam Sandler. Nem tudo que o Adam Sandler faz é ruim, mas tudo que o Adam Sandler faz com o Tim Harley é ruim.
Entendi.
Pô, Deus, cara, mas fiquei chateado pelo Quarteto Fantástico.
Chateado não. Eu fiquei chateado porque eu vi o filme.
A gente podia dar uma categoria assim, né? Melhor personagem de pedra, sei lá.
É, mas aí quem vai ganhar vai ser a estátua da Mascanata.
cara, eu daria pro Rock Balboa.
Puta que pariu,
The Rock. Ah, o The Rock fez o terremoto também. É, nem isso, né, cara? Fudeu.
Não.
Seguindo. E pra encerrar, uma categoria exclusiva do Podcast Awards,
vindo depois do... A gente não termina a nossa premiação com o melhor filme. A gente já passou aí por pior filme. Agora a gente vai pra melhor frase. Olha. Né? Aquela frase que você vê o filme e você já sente aquilo virando meme, né? Você já sente o potencial que aquilo tem. Você já vê
que
nas camisetas. Vai pros
anais da cultura, né?
Isso aí. E os indicados são... Old, not obsolete. Velho, porém não obsoleto. De Terminator.
Mas né? Tem que falar com sotaque, hein? Old, not obsolete. Get down. Velho, mas não obsoleto. Get
to the chop up. Né?
Get to the chop up.
Vira angolano. I'm going to have to science the shit out of this. Eu vou ter que cientificar pra fora desta merda.
Horrível. Eu vou traduzir como
que
uma
é
merda.
Perdido em Marte. Ultron com... É um diálogo, na verdade, não é só uma frase, né? O Ultron diz, you are unbearably naive. Você é inacreditavelmente inocente. E eis que o Visão responde, well, I was born yesterday. Eu realmente nasci ontem.
Muito bom.
Essa cena achei sensacional. Ainda mais que é um momento meio dramático ali. Dá uma virada e tal. A frase, obviamente, de Vingadores 2. E é claro que não poderia deixar de ser... Chewie, we are home.
Excelente
frase. Só de falar,
frase.
Já fico arrepiado aqui. Chewie, estamos em casa. O Han Solo para... Pô, no trailer é sensacional. No filme é sensacional. Pô, até hoje, quando eu vejo, pô, eu fico arrepiado. Mas a frase de maior repercussão, talvez a frase mais repetida de 2015 foi... Que merda é essa? E o autor é todo mundo saindo da sessão do Quarteto Fantástico. Yeah. Essa aí, rapaz. Essa tá na boca do povo.
Essa não teve jeito.
A Tibério tava triste que o Quarteto não tinha ganhado nada, pronto.
É verdade,
aí essa...
cara. Que porra que realmente... eu acabei de ver, né?
É, porque, e eu vou dizer, você vê o filme, até metade do filme você vê meio, porra, não tô entendendo o que tá todo mundo falando, isso e que, tananã. Aí, meu irmão, faltando ali uns 15 minutos, não tem como você ver esse filme e não dizer essa mesma frase. Tipo, você sai do filme, caralho, que merda foi essa? Puta que me pariu quatro vezes.
Eu tava na sessão de imprensa, isso antes do filme lançar, e aí acabou o filme, eu tava vendo os créditos pra ver se tinha alguma cena depois, aí um amigo meu crítico também, o Roberto Cunha, da revista Preview, chegou do meu lado e ficou, e aí, que porra é essa que a gente viu agora? Porque não só o filme é ruim, como o filme não faz o menor sentido. Porque pra que você vai ver mais um filme de origem que já tiveram outros filmes de origem e não vai levar nada, porque você não vai continuar? Pra que isso? O filme não faz o menor sentido.
É, eu acho que Quarteto Fantástico, porra, mais justo deveria ver se o filme se chamasse Coisa.
Coisa. É. Que
porque
coisa foi essa,
que
né?
Me pariu, cara.
E aí, será que a Fox desiste agora?
Já desistiu, né?
Desistiu?
Ela vai entregar os direitos?
Não, entregar os direitos não, mas ela já não vai mais produzir o segundo filme que tava previsto.
Não, né? Mas olha só, ela vai fazer uma outra origem, em que, assim, na verdade a mulher invisível é invisível, ela não aparece no filme, só tem, na verdade, um cara e uma pedra, e um fósforo. Pra não perder o direito.
Sério, a Fox pode filmar pedra, papel e tesoura, que vai ser melhor do que o Quarteto Fantástico. Ela ficou meio esquisito eu chamando vocês de gay porque vocês gostam do Green Arrow. Não,
então,
comentou, ninguém chiou.
Eu pensei nisso na hora.
Ninguém fez uma resposta.
É porque todo mundo acha, é o Rod que gosta muito.
É porque eu balancei a cabeça, que tu não viu, porque assim é.
Eu achei que fosse rolar um tipo, ah, ou oh, não, porra, que isso, né?
Não, ficou, é que não, ficou não, eu sou gay mesmo.
Ficou só grosseiro, ficou só.